Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Nosso destaque é o mercado do trigo. Uma situação um pouquinho mais complicada do que do ano passado. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Marcelo Debaco, lá da Debaco Corretora. Já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Marcelo, meu caro. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Um ano que parecia que ia ser muito bom. Começou com bons preços, Marcelo. O pessoal animou, enfim, não está sendo bem isso? A conclusão da safra aí está trazendo alguma surpresa para os produtores? Conta para a gente como é que está a situação do trigo nesse momento, Marcelo.
Boa tarde, Alexander. Esse ano nós tivemos uma realidade distinta dos últimos 10 anos na questão de preço de arrancada de safra. Foi um ano que não se teve preço abaixo do preço mínimo. Isso é anormal para o Rio Grande do Sul, acho que até para o Paraná. Por outro lado, nós tivemos problemas climáticos, né, bem fortes de chuva durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta. Nós tivemos excessos hídricos e isso fez com que alguma coisa de qualidade se perdesse, principalmente em domo, né? Mas na arrancada da safra, nós já tínhamos aí praticamente 40% da safra comprometida com vendas para exportação e mercado interno. E isso deu para o mercado um alívio na questão de fluxo, tanto fluxo de caixa quanto de cargas, né? Lembrando que essa comercialização antecipada, ela foi muito favorecida pela questão cambial. Enquanto o mercado interno começou as suas negociações a R$ 600 no interior, que daria a rigor R$ 700 no porto, o mercado do porto começou a trabalhar em R$ 740 e bateu R$ 830, talvez até um pouco mais no porto, fazendo uma concorrência grande para o mercado interno, levando os moinhos a buscarem lotes para garantir o seu abastecimento. Então a indústria fez um cálculo de moagem: se eu vou moer 10, eu vou comprar 30, pelo menos, para garantir os próximos 3 meses. E o que aconteceu é que, depois das eleições, o câmbio caiu fortemente. Nós tivemos aí o último câmbio mais alto, foi em dezembro, a 3,97, se não me engano, ali pelo dia 21, 22. E depois o câmbio veio uma decrescente. Nós temos aí o câmbio a 3,70, 3,75 atualmente. Não existe uma resistência em comprar trigo brasileiro na exportação, não é isso. O que existe é uma realidade cambial distinta do que acontecia.
E o produto fica menos competitivo, é isso?
Exatamente, a gente perde competitividade, muito mais em preço do que em discussão de qualidade. Porque os mercados que nós estamos atingindo, que as trades e os comerciais buscaram para levar o nosso trigo, já assimilaram o nosso trigo como ele é. Então, ou sendo para ração ou mesmo para moagem, esse público que nós estamos atingindo é um público que fica desabastecido tanto de trigo russo, por causa do congelamento do hemisfério norte, quanto de trigo de qualquer outro lugar da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, que ainda tenha no porto.
Ô Marcelo, mas daí travou a comercialização de exportação. E o mercado interno?
Mercado interno, nós temos uma realidade, Alexander, de desemprego terrível. Eu acho que historicamente não existe. Quando os Estados Unidos implementou o Plano Marshall, eles tinham, em 1929, eles tinham 4 milhões de desempregados e o país quase quebrou. Nós temos, em números oficiais, 14 milhões, considerando só as pessoas que estavam empregadas com carteira assinada. Os empreendedores, os que já eram informais, o cara que vendia pastel, coisa e tal, que vendia, que lavava carro, coisas assim, mão de obra, né, que está empregado, subemprego, essas pessoas estão fora dessa estatística.
Isso refletiu no consumo?
Diretamente. Quem come macarrão, pão e biscoito todo dia é a massa da população toda. E quanto tem dentro da população economicamente ativa um volume tão grande de sumiu o dinheiro. Nos primeiros momentos ali da colheita, e mesmo no final do ano passado, Nós tínhamos aquele seguro-desemprego banhando o mercado, aquelas ações que aconteceram no governo de liberar o fundo de garantia, antecipações, tudo isso que a gente não olha, quando olha para o mercado, a gente está fazendo uma pontaria na direção de um objetivo, que é vender a safra. Mas tudo aquilo que orbita o nosso cliente, que é a nossa demanda interna enfraquecida, ele foi banhado com recursos, teve segunda parcela de 13º, primeira parcela de 13º, segunda parcela, que fez o mercado trazer um pouco de demanda. E depois, de janeiro em diante, a partir do dia 20 de dezembro, muitas das grandes companhias de massas, biscoitos, mesmo as grandes indústrias de panificação, fizeram uma parada. Algumas retornaram só depois do dia 10 de janeiro.
Mas daí então a gente tem uma condição de comercialização parada para exportação e também uma redução aí do consumo no mercado interno. Isso mexeu com os preços de alguma forma? Você chegou a citar aí valores de R$ 830 a tonelada. Como é que está hoje, Marcelo?
Hoje, os números pedidos, porque quem precisava sair do trigo, da posição do trigo, rapidamente na safra fazer liquidez, fez. Não eram preços ruins, considerando o câmbio, né? Então, hoje, o preço pedido no interior são R$ 800. Os moinhos têm trigo para buscar em outras unidades locais, negócios já efetuados, com uma moagem deprimida, pela demanda deprimida de verão, que é natural, tradicional, e ainda com desemprego pior ainda. Os moinhos tiveram também, não justificando, mas apenas exemplificando, custos que os próprios produtores também tiveram somados. Aumento de óleo, aumento de frete e todos os custos inerentes a isso que aconteceram de energia e tudo mais. E todos esses custos, se nós somarmos daí quase R$ 400 por tonelada, não foi repassado para a farinha porque o cliente que compra a farinha ou o pão, o macarrão, não suporta mais, ele não tem renda para pagar mais por isso. Sendo que o mercado já arrancou 800, desculpa, R$ 200 acima do que arrancou no passado. Enquanto no passado, na safra, se vendia trigo a R$ 580, reais por tonelada, posto moinho, esse ano se vendeu até 880 na arrancada da safra, posto moinho, e no porto 830. Depois o mercado foi modificando. Só que, mesmo hoje a R$ 800, nós estamos. Na média do mês de janeiro, R$ 300 acima dos preços negociados no ano passado, desse mesmo período. Então, os preços do trigo já partiram de um patamar alto, ele deu uma leve oscilada para baixo, acompanhando um pouco a questão de câmbio, mas ele está sendo fortalecido, suportado pela situação das bolsas, a insegurança cambial também, porque mesmo que nós tenhamos a Argentina aqui do lado vendendo trigo, oferecendo trigo diariamente para o Brasil. O risco cambial de 1%, 1,5% de variação consome com o lucro da indústria.
E ainda assim não remunera o produtor porque ele teve aumento no custo de produção.
Não tem dúvida. Depois da greve dos caminhoneiros, não estou culpando os caminhoneiros, como dá como uma data de um evento, né, marcante, nós tivemos um aumento explosivo do óleo, depois uma redução ali na frente, mas acompanhou também o câmbio. Nós tivemos também um aumento de quase o dobro do preço do frete. Os insumos também subiram muito, porque o câmbio também estava alto. Então, todo esse aumento de custo que o produtor teve na lavoura, depois dela já estar implantada com insumos defensivos, fez com que o custo dele ficasse alto. Por isso, quando eu digo que o preço está melhor, eu não estou dizendo com isso, nem afirmando, que o produtor ganhou dinheiro. Eu não sei se ele ganhou dinheiro. Mais dinheiro ou menos dinheiro, ou se ele teve prejuízo. Isso é uma questão de cada um fazer a sua conta. Mas, tanto do lado da matéria-prima na produção do trigo, como matéria-prima da indústria de massas, biscoitos e farinhas, né, os custos todos subiram, mas o preço de venda não subiu tanto. Então, eu não sei se, como essa verdade acontece na farinha, o pessoal não conseguiu repassar todos os custos para a farinha, eu não sei se o produtor, no momento que recebe esse tipo de preço, está sendo remunerado efetivamente com lucro.
Mas você falou da questão da importação aí do trigo. Como é que está isso? Isso de alguma forma também atrapalha, essa precificação do trigo atualmente ou não? É um processo superado, Marcelo?
Na verdade, com a questão de câmbio, mesmo com a queda do câmbio, o trigo a R$ 800, o trigo nacional ainda é um trigo relativamente barato perto do trigo importado. A desvantagem é que nós temos uma legislação de DOM, que é uma toxina presente depois do processo de moagem na farinha. Existe uma limitação de 1.500 pontos no trigo e 750 na farinha. Como a gente teve um problema climático no Rio Grande do Sul, alguns lotes tiveram problema. E os moinhos, para conseguir compensar esse problema de qualidade, eles são obrigados a importar alguma coisa de trigo para fazer o blend e entregar farinhas dentro da legislação regulamentar.
Demanda o produto externo e deixa em stand-by aí a compra do produto interno.
E não é, porque mesmo o moinho tendo comprado, ele comprou muito mais trigo do que ele está conseguindo moer. Se nós tivéssemos uma situação de moagem normal, igual ao ano passado, por exemplo, hoje o mercado talvez estivesse um pouco mais tomador, talvez estivesse até trabalhando preços melhores, tá? Só que eu volto a insistir, a questão é a demanda interna. Então, se nós temos, assim como os moinhos tomaram muito trigo nacional, eles também fizeram previsões de importações maiores do que eles estão conseguindo moer. E isso gera um fluxo de caixa tanto para câmbio quanto para mercado interno, fretes, armazenagem, todos os outros custos inerentes ao carregamento do estoque.
E o estoque é elevado, então.
O estoque é elevado, muitos moinhos relatam aí que, se mantendo a moagem, eles estão armazenados, teriam estoque até março, garantido já. Alguns desistiram de comprar trigo para retirar em março, porque a moagem não está sendo compensadora. Então, esse é um problema importante a ser também esclarecido, Alexandre.
Então, a gente tem que gastar esse estoque para os moinhos voltarem às compras. Isso deve acontecer quando, Marcelo?
Normalmente, falando assim, vamos considerar que, perdão, essa realidade é uma realidade já cristalizada, a questão do desemprego e falta de demanda, mas normalmente, historicamente, a demanda aumenta muito mais depois do carnaval. Como esse ano o carnaval é em março e as aulas iniciam antes, em fevereiro, 20 e poucos de fevereiro as aulas começam, pelo menos na rede pública, né? Provavelmente a gente vai ter um incremento de demanda já dentro do mês de fevereiro.
Mas isso significa o quê? Uma estratégia de comercialização para o produtor? Dá para esperar para comercializar?
Na verdade, com a colheita do milho acontecendo em alguns lugares e se aproximando em outros, o risco de, por exemplo, dar uma semana de chuva, não conseguir carregar. E aí não consegue carregar milho ao mesmo tempo, não consegue receber milho ao mesmo tempo que está carregando o trigo. É provável que os produtores, a partir do final do mês de janeiro, comecem a colocar em silo bag o trigo remanescente no interior, evitando o conflito de duas safras, esperando fazer liquidez com o milho. Porque logo depois, em março, já temos alguma coisa dessas variedades de ciclo mais curto de soja entrando aqui no estado também. Então, não é uma questão de estratégia comercial, é muito mais estratégia logística. E os moinhos não conseguem absorver. Eu tenho vários lotes aqui, grandes, médios e pequenos lotes, oferecidos para os moinhos seguros do Rio Grande do Sul, e mesmo tentando oferecer para moinhos do Paraná. Mas no caso dos paranaenses, aí essa sombra da importação é mais sobre o trigo importado do Paraguai, por via rodoviária, do que propriamente do trigo argentino. Porque enquanto o trigo argentino vale perto de 230 FOB, para colocar no navio, o trigo paraguaio chega no Paraná na casa desse número, 230 dólares. E aí, com esse M de 12% que nós temos nas saídas do trigo do Rio Grande do Sul, e mais um incremento de frete, que foi de aproximadamente R$ 50 por tonelada, nós ficamos inviabilizados colocar trigo no Paraná, que é um mercado demandante de trigo gaúcho de aproximadamente 300, 350 mil toneladas.
Que coisa, hein? Então, como é que a gente caracteriza o cenário atual? Um cenário problemático ou não chega a tanto, Marcelo?
Olha, eu acho que se nós avaliarmos dentro dos números estatísticos, nós arrancamos bem, como já falei, do preço do safra. O preço atual ainda é muito acima dos preços históricos. Então, armazenar trigo não é um mau negócio, até porque os moinhos não vão fazer farinha de trigo de outra coisa, vão precisar de trigo. Não existe uma perspectiva, pelo menos nos fundos que a gente analisa e conversa com alguns analistas de câmbio, do horizonte médio do câmbio baixar de 13,70, pode em algum momento fazer um vale mais profundo ou até um pico de alta por alguma notícia. Hoje mesmo nós temos o ministro da Fazenda e o presidente no Fórum Mundial, né? E isso faz com que as afirmações ou algum tipo de comentário possa fazer o câmbio ou os rumores internacionais se modificarem e o Brasil acabar tendo algum tipo de volatilidade cambial, muito mais político do que propriamente econômico. Então, eu diria que se eu tivesse trigo numa situação em que está o mercado e não tivesse apertado de caixa, com o safra de milho por entrar, provavelmente eu optaria por guardar o trigo e esperar um melhor momento de comercialização, porque o moinho, com essa questão do aumento do frete, os serviços de armazenagem também subiram, porque eles também tiveram aumento de energia. Então, um moinho que tinha um custo de R$ 25, R$ 30 para levar um trigo para um armazém intermediário e depois buscar com mais R$ 25, R$ 30, ele somava R$ 50 de frete mais o serviço. Hoje, ele soma R$ 50 de frete para ir ao armazém intermediário e mais R$ 50 para tirar. Então, ele saiu de R$ 50 para R$ 100 por tonelada, no incremento de custo que ele não repassa para a farinha. E uma outra coisa, a importação de trigo, ela tem um valor e uma importância para o mercado que eu acho que tem que ser defendido, estudado e algum tipo de defesa, pensando do lado do produtor. Mas também nós temos importação de farinha de trigo argentino e isso é muito maior, porque se de uma tonelada de trigo eu faço 760 quilos de farinha, quando entra uma tonelada de farinha, eu tenho muito menos trigo para comprar no mercado interno quando a farinha entra.
Sim, é verdade. Agora, isso significa o quê? Desestímulo para a próxima safra?
Não, eu acho que não. As opções que o produtor teve na última safra, como a aveia, por exemplo, ano passado se vendia aveia nessa época a 35 centavos o quilo. 40 centavos, hoje 25 centavos e não tem comprador. É um produto que custa um pouco menos que plantar trigo. Por vezes, é só fazer uma cobertura de palha, não se tem um resultado. E o trigo, por pior que seja, ainda foi muito melhor e tem muito mais liquidez do que a aveia. Muito embora agora esteja parado, mas é uma questão de estratégia de venda. E aí sim, com a estratégia de venda, é baseada naquilo que tu vai pôr na terra. Se vai plantar aveia, pode saber que o mercado é bem mais apertado do que o mercado de trigo.
Muito bem. Se tivesse que dar uma orientação para o produtor hoje, qual seria, Marcelo?
Olha, correndo um pouco de risco do pessoal dos moinhos me xingar, eu diria que seria guardar o trigo. O produtor coletar amostras do que tem em casa, pode mandar para nós, aqui a gente faz as análises, ou manda em algum lugar que ele tenha mais proximidade, custos menores, ou mais identidade, não sei, não quero ser o deus do mercado, mas busque conhecer o que tem e o que está armazenando antes de armazenar. Depois, quando for vender, ele sabe exatamente o que tem, e a gente aqui no escritório, na comercialização, consegue identificar os moinhos que têm aquela demanda pontual daquele produto, com aquela característica. E isso acaba fazendo com que a gente alcance mais rapidamente a demanda do que ficar no mercado simplesmente eu tenho um pH e o trigo não é vendido só por pH há muito tempo. Né?
Muito bem. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação, pelas explicações aqui para a gente desse atual mercado do trigo aí. O importante é a gente saber que nesse momento a gente tem uma demanda muito fraca interna acontecendo e as exportações que seriam uma válvula de escape aí para a comercialização estão emperradas também por causa da perda de competitividade com o recuo do dólar. Enfim, é um momento delicado para o produtor, que traçar estratégias pode ser aí importante nesse momento, certo?
Perfeitamente, bem resumido, Alexandre.
Tá certo, então. Obrigado, viu, pela sua participação, meu amigo. Volte sempre.
Eu que agradeço, um abraço a todos. Aí.
Um abraço para você. Então, Marcelo Debaco, Debaco Corretora, conversando aqui com a gente, traçando esse cenário aí da situação do trigo no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.